Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais.
Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
Boa noite para você, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou a Beatriz Calil e está entrando no ar o programa esportivo Óbvio Ululante, uma parceria entre o GFUT, o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, com a Rádio UFMG Educativa. Lembrando que você pode nos ouvir pela rádio no 104,5 FM, no site www.ufmg.br/rádio e, claro, nas nossas transmissões ao vivo. Tem Facebook, Twitch e YouTube. É só você pesquisar por Óbvio Ululante que você nos encontra lá. Nós também estamos no Twitter, @ObvioUFMG, e no Instagram, @ObvioUlulanteUFMG. Mas, se não der para você escutar a gente ao vivo, como nós estamos agora, não se preocupe, você também pode escutar a gente posteriormente no seu agregador de podcasts preferido. Tem Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, o que você quiser. E agora a gente vai iniciando o Óbvio de hoje, lembrando que estamos todos de casa, como deve ser, né, durante esse período de distanciamento social. Nós já estamos completando 6 meses aí de quarentena, então a situação não está nada boa ainda, então vamos continuar ficando em casa se puder. Agora a gente vai iniciando com os destaques dos nossos comentaristas. Hoje nós temos casa cheia aqui na nossa mesa virtual. Boa noite, Iago Proença, seu destaque, por favor.
Boa noite, Beatriz Calil e ouvintes do Óbvio Lulante. A gente está aqui começando mais um programa e meu destaque desta quarta-feira não poderia deixar de ser um dos assuntos que mais tem me tirado o sono nos últimos anos, a gestão esportiva e financeira dos clubes brasileiros, em especial a dupla mineira, Cruzeiro e Atlético aqui. Globoesporte.com divulgou, agonia mesmo, uma matéria falando sobre a troca de técnicos do Cruzeiro, que gera um custo de até 9 milhões de rescisões em um ano. Pasmem, parece que o poço em que o Clube Celeste se encontra não tem aí um fundo. E aí, nesse levantamento, ele mostra que os últimos treinadores do clube, no caso o Enderson Moreira, demitido essa semana, o Cruzeiro teria que pagar 350 mil para o técnico, Adilson Batista cerca de 600 mil reais, Abel Braga mais de 2 milhões entre salário e rescisão, Rogério Ceni algo aproximado entre 1 milhão e 900 mil reais, Mano Menezes algo em torno de 5 milhões, isso já tem duas ações na justiça contra o clube. E agora a bola da vez é o técnico mineiro, Ney Franco, que chega para tentar fazer um grande trabalho no clube e tentar recolocar o Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. Sorte para o Ney, né?
Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais dessa situação caótica do Cruzeiro. Boa noite, Matheus Caburé, seu destaque.
Boa noite, amigos, boa noite, colegas da bancada virtual. O meu destaque é: não deve ter futebol, não é o momento de futebol. O futebol é um negócio, o futebol é um exemplo, o futebol entra nos lares, as pessoas estão normalizando, estamos esquecendo que existe quarentena, assim como estamos de casa, porque por motivos óbvios a gente deve estar em casa, não é o momento de sair. O futebol tem transparecido uma situação de normalidade, jogos têm acontecido em várias instâncias estaduais, nacionais, internacionais, e isso serve como reflexo. O futebol, ele é um reflexo da sociedade e um espelho para a sociedade. Então, ainda mantenho a minha postura. Não é o momento de futebol.
Isso aí, ainda estamos na pandemia, né? Boa noite, Renata. O seu destaque, por favor.
Boa noite, Calil. Boa noite, colegas aqui da bancada virtual e a todos que nos estão ouvindo. Pois bem, o meu destaque é sobre uma campanha da UEFA em relação ao daltonismo. Daltonismo, que é uma doença que incapacita, né, o seu portador de distinguir cores, na grande maioria das vezes, entre os tons vermelhos e verde. E isso traz uma série de consequências para quem assiste o futebol e porta essa doença, né? A gente viu aí no domingo Atlético e Coxa com camisas extremamente semelhantes, uniformes semelhantes no domingo, principalmente no primeiro tempo. Para a gente que não é daltônico, já foi complicado de ver. para quem tem o daltonismo, isso interfere significativamente. Então, pensando nisso, a UEFA, junto com a Federação Inglesa de Futebol e uma organização para a consciência do daltonismo, tem feito um trabalho já há 3 anos para conscientizar os clubes sobre essas necessidades desse público daltônico. E aí, no domingo, no dia 6, foi comemorado o Dia da Conscientização do Daltonismo, e aí essas associações, a UEFA se posicionou em relação ao problema com imagens bem impactantes sobre como pessoas daltônicas enxergam algumas imagens de partidas de futebol. E uniformes escuros e uniformes claros, quando jogados, né, quando os clubes usam a mesma tonalidade ou tonalidades semelhantes, não tem como distinguir. Então, é uma campanha para que os clubes se conscientizem e utilizem sempre um time com uniforme claro e outro com uniforme escuro, para que seja inclusivo o esporte e todos consigam acompanhar sem nenhum problema.
Isso aí, questão importantíssima. Agora, hoje nós temos também o nosso querido coordenador Silvio Ricardo. Boa noite, Silvio. Seu destaque, por favor. Tivemos um probleminha aí.
Olá. Boa noite. O tal do microfone que a gente esquece de acionar, né? Então, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos os ouvintes, né? Então, Calil, o meu destaque hoje, ele é de uma notícia chata, relembrando uma notícia chata, né? Então, chegaram aí informações, né, nos vários meios de comunicação, de uma troca de e-mails que evidenciam, né, que o Clube de Regatas do Flamengo sabia de riscos, né, em função de uma precariedade nas instalações elétricas lá do Ninho do Urubu, 9 meses antes do incêndio que aconteceu no alojamento e, infelizmente, vitimou 10 jovens, né, das categorias de base do clube. Então, isso é algo muito sério, que precisa ser apurado sobre essa veracidade, né, e torna isso um diferencial do discurso assumido pelo clube, que era de fatalidade, né? Então isso passa a ser, na verdade, uma negligência, caso isso seja confirmado.
Pois é, nós iremos falar mais dessa notícia mais tarde aqui no Óbvio hoje. Boa noite, Ives Vieira, o seu destaque.
Boa noite, Beatriz Calil, boa noite, amigos da mesa virtual e você que está nos escutando em casa. Meu destaque vai para Cristiano Ronaldo, que chegou ao seu 100º e ao seu 101º gols com a camisa de Portugal e se tornou o primeiro europeu a alcançar 100 gols por sua seleção nacional. Ele está a 9 gols de se tornar o maior artilheiro por um único país. Ele tem 101 e o iraniano Ali Dai tem 109. Se ele fizer mais 9, ele passa o iraniano. Só para deixar você que está nos escutando por dentro, Pelé oficialmente tem 77 gols em 92 jogos. Os números da CBF colocam que Pelé tem 95, mas em jogos oficiais, o eterno camisa 10 da seleção brasileira marcou 77 vezes em 93 gols. Que nem eu já falo aqui, já falei outras vezes, a gente só vai dar valor a Cristiano Ronaldo e ao seu eterno rival Messi quando os dois pararem.
Pois é. E meu destaque vai para Rebecca Quinn, medalhista de bronze na Olimpíadas do Rio 2016 pelo Canadá, que anunciou hoje no seu Instagram que é transgênero. A jogadora, que atua como meio-campista, contou que sempre se perguntou quando iria se revelar, né, publicamente. Ela falou que as pessoas mais próximas dela já sabiam e tal. Ela também disse que fez o post com a intenção de ajudar a comunidade queer a se sentir segura nas redes sociais. Para quem não sabe, o termo queer se refere às pessoas que não correspondem a um padrão cis-heteronormativo. Atualmente, a Queen atua no clube norte-americano OL Reign, que disputa a NWSL. No ano passado, participou da Copa do Mundo Feminina com a seleção do Canadá e também conquistou o terceiro lugar com a equipe nas Olimpíadas de 2016 do Rio de Janeiro. Agora a gente vai para o primeiro intervalo do dia, a gente já volta com o mais óbvio ululante.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Ululante.
Voltamos aqui com o Óbvio Lulante de hoje, dia 9 de setembro de 2020. Lembrando que estamos fazendo o programa todos de casa, como deve ser nesse período de pandemia. E a gente vai iniciando aqui os quadros do programa de hoje com o Matheus Caburé e suas reflexões e desabafos.
Pois é. Boa noite novamente. É um desabafo, porque não tem sido fácil ser cruzeirense. Mesmo se a gente pensar nos quatro títulos nacionais que o time ganhou nessa última década, mesmo assim, não tem sido fácil. Bom, no último ano, não tem sido fácil a vida do torcedor azul. O clube está em queda livre em todos os aspectos. Uma desorganização exemplar, dentro e fora dos gramados. Atualmente, ninguém respeita o Cruzeiro dentro de campo. Todos os adversários pensam que podem vencer e vencem. Todas as dívidas apareceram e a falta de garantias torna esse processo mais penoso, levadas à FIFA ou na justiça comum. Já tivemos cobrança de jogadores, empresários, dirigentes, jogadores e, por último, pasmem, um torcedor. Fazendo parecer que o time é o único que deve no país. Ultimamente, eu tenho pensado sobre a lógica que impera no futebol brasileiro, sendo sem muitos estudos. Estabeleço como prioridades no meio do esporte profissional, no caso do futebol, a seguinte ordem: dinheiro, imagem e só depois o futebol. Essa lógica, ela tem operado em todas as esferas do nosso amado esporte, da administração aos jogadores. Todos pensam primeiro em encher os próprios bolsos e sair bem na fonte. O Cruzeiro foi sucateado por uma gestão que manteve jogadores na parte final de suas carreiras ganhando altos valores, Thiago Neves, Edilson e companhia limitada, vivendo na capital brasileira dos bares e se sustentando nos títulos da Copa do Brasil, que, apesar de toda a sua relevância em termos de futebol, ainda mais comandados por Mano Menezes, os jogos eram muito mais voltados para os empates do que para o domínio das partidas graças a um bom futebol. Prova disso é que não teve hipóteses reais de vencer nem o Brasileirão e nem a Libertadores nesse mesmo período que ganhou as duas Copas do Brasil. Essa mesma gestão também era especialista em outras questões, se dar aumentos substanciais e fazer negócios com desdobramentos um tanto quanto curiosos. Eram especialidades da casa. Mesmo com a premiação da Copa do Brasil, as cotas de TV, vendas de jogadores, eles não conseguiram equilibrar e muito menos manter a saúde financeira do clube. Pelo contrário, criou um rombo nas finanças do clube que até o mais otimista dos torcedores começa a desconfiar dessa reviravolta. Por último, e mais importante, são os torcedores. Estes estiveram ao lado do time o tempo todo, seja para derrubar o presidente ou para dizer que nem que morra gente, o Cruzeiro sai dessa. O torcedor que sofreu com o primeiro rebaixamento ouviu todas as chacotas do mundo e tem sido o esteio da chamada reformulação, que é uma campanha que tem tomado as redes aí. É nesse momento que entendo que o caminho tomado não é o correto, uma vez que o clube tem explorado o amor de seus torcedores, pedindo doações, vendendo ingressos imaginários, campanhas enaltecendo o poder da torcida, sugando o que dá. Apaixonado, o torcedor tem ressarcido uma dívida que não é sua, sustentando um romance no qual a outra parte só pensa em si e não tem dado resultados positivos, uma vez que estivemos, agora novamente estamos, na zona de rebaixamento da segunda divisão. E novas dívidas brotam todos os dias na toca da raposa. No mais, Itair e sua turma estão por aí, nos ensinando uma lição sobre futebol. Só não aprende quem não quer. Muito obrigado.
Como eu estava comentando com o Matheus e todos aqui na mesa antes do início do programa, se você abre a página de qualquer portal que tenha uma página exclusiva sobre o Cruzeiro, dificilmente você vai encontrar uma notícia positiva sobre o Celeste Gigante Clube aqui mineiro. Só em questão de números, né? O Cruzeiro finalizou 2019 com a dívida perto de 800 milhões, algo do tipo, entre 700 e 800 milhões. E só em 5 meses de 2020, no 5 primeiro mês de 2020, o déficit é de quase 300 milhões de reais. Isso sem ter feito grandes contratações, isso estando na segunda divisão. É muito complicado de entender toda essa situação envolvendo o Cruzeiro. Parece que todo dia aparece uma notícia falando que algum jogador ou algum ex-funcionário do clube entrou na FIFA recorrendo atrás de é impressionante, assim, assustadora mesmo, que nem o Diago falou no início, parece que não tem fundo essa terrível situação do Clube Celeste.
Eu acho que essa fase ruim do Cruzeiro ainda vai durar um pouco, né? Até porque o clube está afundado aí numa situação financeira e isso demora um tempo grande para sair disso, né? E não tem outra fórmula que não seja gastar menos do que consegue arrecadar. Então, agora o Cruzeiro ele tem uma história muito boa, principalmente nas divisões de base, ele consegue fazer jogador, ele tem ali uma estrutura muito boa, um bom centro de treinamento. Então, eu acho que isso tem que acontecer com calma, né? Ele tem que fazer jogador, vender esses jogadores, né? Ir sanando as dívidas, né? Eu sei o que é isso, porque lá no Vasco é muito sério, né? Tudo isso que a gente vê. Agora que a gente começa a ver uma luzinha depois de tantos anos no fim do túnel, né? Mas eu acho que o Cruzeiro acertou em contratar o
Franco.
Ney Franco.
O Ney foi meu aluno lá em Viçosa, um cara que sempre trabalhou na divisão de base do Cruzeiro. Eu lembro quando ele veio para cá. O cara que foi vencedor demais aí no Cruzeiro, não teve a oportunidade que merecia, né? Hoje, agora ele volta numa outra condição. Então eu acho que eles acertaram nisso. É um cara que tem uma lógica mineira, né? Ele de Caratinga, tem um carinho muito grande pelo Cruzeiro. Então eu acho que o Cruzeiro precisa só se acertar com alguns medalhões que continuam no clube, alguns jogadores, e que podem aí estar boicotando os treinadores. Eu acho que essa é uma possibilidade, né? Então tem jogadores lá que estão há muitos anos, que meio que mandam no clube, principalmente eu vou falar do Fábio aqui, que me parece uma pessoa que não é boa para o grupo. Então assim, mas isso ainda vai durar um bocado, né? E vamos ver o que vai acontecer aí.
Oh, muito legal as colocações do professor Silvio, e eu vou esticar um pouco mais nesse sentido. O quadro do Matheus também muito bom. Essa semana, mesmo não sendo cruzeirense, converso mais com alguns cruzeirenses, e a gente sempre bate papo sobre essa questão do técnico do Cruzeiro, né? O Anderson Moreira era o treinador do clube. O aproveitamento dele, se a gente for colocar, não era dos piores, mas também não era dos melhores. Mas a gente teve uma sucessão de circunstâncias, né? Dentre elas, um dos principais patrocinadores do clube pedindo a cabeça do técnico, a dívida do clube que só aumenta, as notícias do Cruzeiro sempre com uma ligação ou à FIFA ou alguma investigação a nível de Polícia Civil, enfim. O clube, como a história do Cruzeiro possui, isso é inadmissível. E pensando por esse lado desses atletas, o trabalho para retirada desses medalhões poderia ter sido realizado no ano passado, quando o Rogério Ceni veio para o Cruzeiro. Ele tentou fazer essas mudanças e não teve respaldo da direção. Então cabe agora a atual administração, junto com o Ney Franco, dar esse respaldo. Ou os caras jogam e seguem no Cruzeiro, ou então os camaradas dão espaço para quem realmente quer jogar pelo clube. Igual o Cruzeiro vendeu um menino da base nos últimos dias, fez uma live no Instagram falando que queria ficar. A gente entende a situação do clube, que precisa fazer dinheiro, mas você precisa voltar para a Série A, no caso do Cruzeiro, porque isso significa dinheiro em conta, né? Tem faltado muito aí no caso da administração celeste.
Pois é, a gente já vê, né, no Twitter, logo depois do anúncio do Ney Franco, a torcida muito insatisfeita, né? E falando que vai tirar o cartão do sócio, vai tirar o cartão daquela plataforma Centavos Celestes, né? Que era outra iniciativa da diretoria. Enfim, a gente vê que a torcida também está ficando sem paciência, né? E com razão. Agora a gente vai aqui para uma reportagem especial de aniversário da Rádio UFMG. É isso mesmo, no último domingo, 6 de setembro, a Rádio UFMG Educativa completou 15 anos de existência, tocando no seu radinho aí. A Estação do Conhecimento é a debutante do mês e, em sua homenagem, o programa, óbvio, o Lunch, está fazendo um remember de um bate-papo que tivemos com Elias Santos, um dos idealizadores da UFMG Educativa e também responsável pela parceria entre a emissora e o grupo de estudos sobre futebol e torcidas da EFET na UFMG. Confiram a reportagem com Iago Proença.
A história da Estação do Conhecimento se difunde com a do Óbvio Lulante. Em quase 10 anos de exibição do programa, muitos foram os desafios. No começo, o Óbvio era transmitido de forma gravada e, com o tempo, a produção passou a ser veiculada ao vivo. Elias Santos comenta o desafio ao conduzir a equipe de comentaristas, formadas por discentes e docentes dos cursos de Educação Física e Comunicação da UFMG.
Fazíamos o volante gravado, porque, na verdade, a gente sempre gosta de começar com calma as coisas aí na UFMG Educativa. É um passo de cada vez. Então, não vamos colocar as pessoas para fazer um ao vivo, sendo que elas não são da área de comunicação, né? Estão começando uma primeira experiência e a gente vai testando e, aos poucos, a gente vai crescendo. É melhor a gente começar pequeno e depois crescer. Começar grande e depois diminuir é muito ruim, né? O nosso coordenador de produção, o Pacífico, sempre se preocupava muito com isso. E aí nós começamos a fazer gravar. Foi muito interessante porque o professor Silvio e os integrantes do GFUT, todos eles compreenderam que era preciso ter um estudante de comunicação junto. Pra gente isso foi fundamental, a gente não abre mão disso, porque está dentro do espaço de formação desse estudante. E aí começamos a gravar. E aí nós tínhamos, né, víamos, eu e o Pacífico, uma possibilidade muito grande, um potencial enorme de, pô, esse programa tem que ser ao vivo, cara. Esse negócio do futebol, velho, o rolo é ao vivo. Mas, né, a gente precisava de um tempo, assim, para amadurecer, né? E aí teve esse evento, eu não me lembro direito qual era esse evento, e foi na Escola de Educação Física que nós transmitimos, entramos ao vivo, né, com banda participando e tal. E sempre que nós podíamos, né, a gente trazia ou o professor Silvio ou algum outro integrante de GFUT para participar de alguma entrevista, das coberturas da Copa do Mundo. Tudo isso era um balão de ensaio para a gente saber o pique dessa moçada. Deu no que a gente já suspeitava, né? A turma da Educação Física é muito legal, assim. Nesse sentido, nós somos muito parecidos, assim. Somos animados, ganhamos muito pouco, tanto na comunicação como na Educação Física, mas a gente dá conta de transformar, às vezes, um limão numa limonada. É, o professor de Educação Física é isso, né? Ele é a esperança dentro da escola de algo mais animado, mais feliz, assim, né? E a comunicação trabalha com isso, né? Em muitos momentos a gente é uma porta de esperança para as pessoas. Fala, pô, bateu, tá junto e tal, essa coisa toda. Então a gente foi um ao vivo que foi muito bem calculado, a gente sabia que ia dar certo. E pra gente também foi muito bom, porque era mais um programa ao vivo dentro da grade da UFMG Educativa. E é uma coisa também que a gente precisava quebrar, essa coisa de uma rádio que ficava só, né, muito limitada a programas gravados, né, e pouco risco.
Elias Santos falou ainda sobre o desejo da Rádio UFMG Educativa e da comunidade interna da universidade de discutir o futebol na linguagem acadêmica. O convite ao GFUT surgiu da necessidade de quebrar certos paradigmas quanto ao estudo sobre futebol dentro da academia.
Oh, tudo começou quando eu fui no jogo do Galo contra o Vasco, o Atlético meteu uma goleada e aí o professor Silva, encontrei com ele lá e estava muito triste, eu precisava animá-lo. Aí eu fiz uma proposta para ele vir para a rádio. Tô brincando. Na verdade, sempre foi um desejo nosso na rádio UFMG Educativa, também pensando muito nos estudantes, né, tanto da comunicação quanto de outros cursos, o interesse da gente tratar o tema futebol. Só que a gente sabe muito bem disso, a turma do Óbvio Lulante sabe bem também, e do grupo do GFUT, que sempre se teve um certo preconceito com relação ao futebol dentro da academia. Então a gente tinha no curso de comunicação alunos que queriam trabalhar com futebol, que é natural, né, com esporte, mas você não tinha dentro do curso de comunicação matérias especializadas nesse sentido, e nem o perfil do curso também se encaixaria nisso. E a gente era muito procurado por esses alunos, pelo fato da Rádio UFMG Educativa ser uma rádio que estava começando e muito aberta. Então, sempre que a gente chegava a algum tipo de demanda nesse sentido, e havia um desejo para se fazer isso, a gente sempre voltava no nosso tripé, né, o tripé que baseou a Rádio UFMG Educativa, que é dar visibilidade à produção do conhecimento da universidade, que é fundamental, né? Ser uma alternativa à programação de rádio de Belo Horizonte, né? E o terceiro ponto do tripé, ser um lugar, um espaço de formação complementar, tanto de alunos quanto professores e funcionários. E aí nós descobrimos, né, o GFUT. Na verdade, a gente tinha os alunos, né, os alunos são muito interessantes, né, os estudantes são ótimos. A gente tinha uma estudante nossa que conhecia uma outra estudante da educação física que fazia parte do GFUT. E ela fazia jornalismo e aí começou esse namoro, vamos dizer assim. E aí, através desse namoro, né, esse namoro começou, e com ele a gente falou, olha, então vamos conhecer o professor Silvio e o projeto. E aí fomos lá na Educação Física, conversamos com ele. O professor Silvio é uma pessoa que assim, tem uma abertura muito grande, né, para divulgação científica, é um cara muito antenado nisso e que gosta muito de futebol e, claro, né, gosta muito de rádio também. Então foi muito tranquilo nesse começo, porque a gente colocou para ele, olha, professor, para a gente poder fazer essa parceria, precisamos trabalhar com esse tripé. E aí quando ele olhou o tripé, falou, não, esse tripé nos interessa, é o tripé da universidade. E para a gente também aqui no GFUT é muito importante a gente estar marcando presença, até porque é preciso que a academia assuma o futebol como uma área de pesquisa, de reconhecimento, né, da sociabilidade das pessoas e por aí vai.
Os meios de comunicação passam por muitas transformações de maneira geral, e o rádio em especial não é diferente. Mesmo diante de desafios como a pandemia do coronavírus, muitos programas, entre eles o Óbvio Lulante, mantiveram suas exibições na grade da Estação do Conhecimento, levando assim a informação até nossos ouvintes.
Olha, muito bacana aí a reportagem do nosso querido Iago Proença, né, com a conversa com o Elias Santos. E o Elias citou o nosso querido Silvio Ricardo, não é mesmo, Silvio? Conta um pouquinho dessa história.
Nosso querido Iago Proença.
Ô, Beatriz, peraí que eu tô com a rádio ligada aqui, tá bom? Então, o Elias é uma figura muito querida nossa, né? E nos ajudou muito aí no início. Eu lembro bem que a Luísa Aguiar era do GFUT nessa época. Eu nem sei se ela já estava no mestrado, mas eu lembro que ela frequentava bem o GFUT. E ela frequentava a rádio, acho, fazia algum estágio, não sei. Né? E aí ela levou essa proposta lá para o grupo. Falou, olha, o Elias e o Pacífico estão interessados a gente fazer um programa de rádio. Né? Então, conforme ele disse, eu gosto muito de futebol, né? Então, e também de rádio, eu fui criado com rádio, né? Eu fui criado na lógica do rádio. E aí foi muito legal, né? Nós iniciamos gravando, mas isso aí não durou muito não, porque a gente não teve paciência. A gente viu que tinha um outro programa, né, que o Tatá coordenava aí, o Pensando Educação, nas segundas-feiras, ele era ao vivo. E a gente resolveu arriscar, e deu muito certo. Então eu queria agradecer não só ao Pacífico, como também ao Elias, né, por essa oportunidade, mas a todos da rádio. Então esses 15 anos, né, são de uma parceria mesmo. Né? E hoje o Óbvio Lulante, ele é um cartão de visita do GFUT, ele é algo que o GFUT tem assim com muita alegria, porque ele traz justamente isso, a questão da difusão cultural, da difusão acadêmica, da difusão científica, da difusão cultural. Né? E eu queria agradecer também a todos aqueles que participaram, não só as pessoas ligadas ao GFUT, mas também as pessoas da área da comunicação. Né? Então eu lembro aí de pessoas muito queridas, que foram os âncoras desse programa, né? Então o Miguel, eu lembro do Bruno, que foi um dos nossos primeiros. Aí, o Bruno era muito legal, ele era cego, sabia tudo de futebol, né? E a gente ajudava ele ali dentro do espaço da rádio. O Tico, né? Então, várias pessoas que passaram aí, nós tivemos essa felicidade. Eu acho que o Óbvio Lulante é uma coisa que não para, não. Enquanto a universidade estiver viva, o Óbvio vai estar vivo também. E hoje são vocês que jogam sangue novo aí nesse programa, né? É um programa que já está no seu 10º ano. Então, queria também agradecer muito a vocês aí por segurar essa peteca, né, e fazer algo tão bonito. Parabéns.
É isso aí. Então, fica aí a homenagem do Óbvio Lulante à Rádio FMG Educativa. Parabéns pelos 15 anos e vida longa à Estação do Conhecimento e, claro, ao Óbvio, né? E para você, ouvinte, as redes da rádio estão com uma programação especial de posts de aniversário. Acompanhe em @UFMGEducativa no Instagram, Twitter e Facebook. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
Voltamos com o Óbvio Lulante desta quarta-feira, 9 de setembro de 2020. E agora a gente vai iniciando o nosso bloco com Reflexões Lulantes, da Renata Lemos.
Bom, vamos lá, né? Com todo respeito ao nosso professor do apito, eu peço uma licença aqui para falar sobre arbitragem. Mais especificamente sobre o uso do VAR, o polêmico VAR. A questão da arbitragem sempre foi um tema um tanto discutido dentro do futebol. Enquanto as entrevistas coletivas de pós-jogo, a gente ouviu treinadores, jogadores, diretores questionarem a marcação ou a não marcação de lances que eles julgavam cruciais ao jogo. Quantas insinuações em relação a uma manipulação de resultado, até investigação sobre a máfia do apito a gente teve por aqui. Quando o VAR começou a ser uma realidade, ou antes mesmo dele iniciar uma aplicação aqui no Brasil, o discurso era de que ele acabaria com as polêmicas. Ora, pode um jogo recheado de lances interpretativos não ter polêmica? A gente sabe que não, né? Interpretação é interpretação, cada um tem a sua. O futebol não é o objetivo, a não ser em alguns poucos lances e eu tô chegando no ponto que eu quero. Muitas vezes ouvimos e falamos que não adianta reclamar sobre arbitragem quando ela é contrária ao seu clube e se calar quando favorece, o tal do convencional. Pois bem, é meu momento de deixar o clubismo de lado e pensar em um contexto mais geral. O lance específico que me fez chegar até aqui, até essa reflexão, foi o polêmico gol anulado do São Paulo contra o Galo. Não estou aqui querendo entrar no mérito de se foi erro ou acerto da arbitragem. É muito mais do que isso. O primeiro ponto a se pensar é que sim, a tecnologia é falha. Eu acho muito curioso ou não analisar o comportamento da mídia nacional que não consegue se desfazer de um bairrismo em praticamente nenhum momento. Quando lances super ajustados favorecem times do eixo Rio-São Paulo ou quando é um time maior favorecido em cima de um clube de menor expressão, a fala é sempre de que não tem como se discutir com a tecnologia. Mas é claro que tem, tanto que a gente viu nessa semana um tanto de discussão na mídia. Quando a gente fala de natação, por exemplo, a tecnologia usada para determinar quem chegou primeiro é infinitamente menos questionável. É claro que ela é suscetível a defeitos, mas um fator a torna mais confiável que o VAR, a ação humana. Quem opera o VAR no futebol é o ser humano. É ele quem determina os pontos que serão referência para as linhas azul e vermelha, por exemplo, num lance de impedimento. Além disso, uma chegada na natação tem um único ponto de análise, que é a mão tocando na parede. Já no lance de impedimento, tem vários fatores que vão interferir nessa análise. Qual é o momento exato do toque na bola do jogador que fez o lançamento? Também é um ponto determinado pelo olho humano, e ele pode falhar, é claro. Mas o segundo ponto, o que mais me chama a atenção é que esse ajustamento do impedimento traz de grande interferência no lance. Se a regra do impedimento foi criada para que o atacante não tivesse vantagem sobre o defensor, será que esses lances milimétricos caracterizam uma real vantagem? Eu não estou nem questionando a utilização ou não do VAR no futebol, não é isso. Mas é que me parece muito preciosismo a forma com que a regra do impedimento tem sido colocado a partir dessa utilização da tecnologia. em diversos lances, essa tal vantagem fica muito clara. Mas quando eles são tão difíceis que mesmo utilizando essas novas ferramentas, a polêmica continua. Essa vantagem fica um tanto de fora da questão. Eu não estou trazendo aqui nenhuma solução, mas estou levantando a bola para os colegas de bancada virtual. E aí, Lulantes, o que pensam sobre isso?
Renata, primeiro elogiar seu quadro, belíssima reflexão. Eu acredito que, como eu falei já para alguns amigos, quem erra pelo VAR é sim o ser humano, como você bem colocou. Mas, por exemplo, vou pegar esse exemplo que você também utilizou do caso do gol do Luciano. Realmente, na hora que eu vi o gol, achei que estivesse impedido. Eu vi, pode parecer até absurdo, mas na hora eu achei que realmente estivesse impedido que fosse anulado, tanto que foi anulado. Nesse momento, nesse sentido, nesse, gol, nesse lance específico, eu prefiro acreditar na tecnologia. E, consequentemente, nas pessoas que estão tomando conta da mesma. O que eu acredito que não pode acontecer é a arbitragem, juntamente com o VAR, anular o gol do São Paulo e no lance, depois, já está 2-0 para o Atlético, não marcar aquele pênalti claro a favor do Atlético que poderia, poderia gerar o 3-0 numa possível recompensar. Ah, vamos recompensar o São Paulo porque anulamos o gol deles que abriria o placar e agora esse lance, vamos, tá 2-0, tá tranquilo pro Atlético, não vamos marcar o pênalti. Foi pênalti, claro, do zagueiro Diego, tava com a mão, com o braço aberto e foi pênalti antes do final do primeiro tempo. O que é questões como essa, na minha visão, que dificultam o debate sobre e tem levar a essas levantações de torcedores. Ah, tá recompensando um time de São Paulo, do Rio, etc. Mas você falou na questão de limite de milímetros. Por exemplo, definem que tem que, sei lá, 50, 100 milímetros, que não tem real vantagem. Mas aí se for 101, vão, qual o que um milímetro vai fazer diferença? Eu acho que se não for definido algo como realmente... é a linha e pronto, a gente vai entrar no loop infinito que vai gerar bem o que você disse. Discussões e discussões dentro de programas esportivos que volta e meia toda semana, isso vira pauta, ninguém aguenta mais ouvir questão de VAR, todo mundo, aí tem gente que defende VAR, aí fica os a favor de VAR, os contra o VAR, isso é insuportável. O VAR tá aí para ajudar. Eu acho que ano após ano a importância dele vai ser melhor observada por todos os envolvidos, torcedores, técnicos, jogadores, comentaristas, narradores. Essa é a minha opinião sobre o VAR e sobre questões que envolvem impedimento.
Eu concordo com você, Ives, sobre essa desnecessidade sobre essa discussão do uso ou não do VAR, sabe? Eu acho que as discussões elas já têm que passar desse ponto, sabe? Eu acho que o usar ou não é mais discutível. Ele tá aí, ele vai ser usado e ele traz uma série de benefícios. Eu acho que algumas reflexões que vêm à minha cabeça é sobre protocolos e tudo mais. Quando eu trouxe essa reflexão aqui, eu fiquei pensando muito nesse preciosismo mesmo sobre o que de fato, para que de fato serve essa regra do impedimento. Eu concordo que precisa se existir um ponto... para análise, né? Para ser igualitário a todos os times, a todos os jogadores e tudo mais. Mas eu fiquei muito pensando nisso. É uma milimétrica, né? É uma marcação tão milimétrica que talvez não faça tanta diferença. E aí se fica uma discussão assim, se o VAR acertou, o VAR errou. E é isso, assim, é a tecnologia que tem, ela é utilizada para todos e assim. Não tem muito questionamento sobre o uso dela ou não. Talvez algumas outras reflexões sobre a forma com que a arbitragem de campo tem agido em relação ao VAR e tal, mas enfim. Eu queria aproveitar também esse espaço e trazer sobre uma outra polêmica que teve, que foi no jogo do Inter com o Palmeiras, sobre um lance de possível pênalti para o Internacional, e a comentarista que estava na equipe de transmissão no Premier era a Nadine, e ela se disse contrária à marcação do pênalti, porque entendeu como um lance natural, sem intenção. E o Salve Spínola, que estava transmitindo na Globo, teve a mesma opinião. independente de concordar ou não com a opinião emitida por ambos, o meu questionamento é sobre o machismo, mais uma vez, né? O massacre que a Nadine sofreu nas redes sociais. Pela opinião dela, pelo posicionamento dela, chegou nos trend topics do Twitter e ela foi massacrada, ela foi linchada nas redes sociais. Enquanto o Sávio, que é homem e teve exatamente a mesma opinião, não teve sequer questionamentos por parte de torcedores e telespectadores quaisquer. Então, acho que é importante a gente ressaltar mais uma vez, trazer de novo um caso de machismo no futebol e sempre reforçar esses acontecimentos que tem por aí.
Pois é, é inegável e lamentável essa diferença no tratamento entre mulheres e homens no meio esportivo, né? Agora a gente vai para o último intervalo do dia e já já a gente volta com mais Óbvio Lunch.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
Voltamos com o Óbvio Lulante de hoje, 9 de setembro de 2020. E antes da frase do dia, a gente vai mandar aquele abraço para todo mundo que está no nosso Facebook, Madalena Peruc, Miguel Ângelo Alves, Wanda Fernandes Proença e Eli Farias. Obrigada demais pela audiência. E agora sim, a gente vai de frase do dia.
Frase do dia.
Pois é, quem fez a frase do dia fui eu mesma, então vamos lá. Caras e caros ululantes, a frase da semana faz parte de um relatório obtido pelo UOL Sport. Segundo a troca de e-mails contendo informações de vistorias realizadas no Ninho do Urubu, o Flamengo sabia de riscos em função da precariedade das instalações elétricas desde 11 de maio de 2018, ou seja, 9 meses antes do incêndio no alojamento do centro de treinamento que matou 10 meninos das categorias de base do clube após um curto-circuito em um dos aparelhos de ar-condicionado no local. Ainda de acordo com a reportagem do UOL Sport, correspondências internas trocadas entre os então responsáveis pelo dia-a-dia do CT apontaram aos dirigentes do Flamengo as não conformidades das instalações e suas gravidades, com 10 fotos e imagens que detalhavam especialmente as citadas gambiarras, né, no quadro elétrico atrás do alojamento da base, o local do incêndio trágico, né, escolhi a observação final do relatório como a frase da semana. Eu penso que é um triste símbolo do que aconteceu e poderia sim ter sido evitado. Abre aspas. As irregularidades abaixo não serão tratadas no momento, pois, conforme informação, o local será demolido e substituído por novas instalações até o final do ano de 2018, deixando claro que, caso haja fiscalização e autuação, o argumento, mesmo que evidente, não justifica a irregularidade, ficando a critério do órgão fiscalizador a penalidade ou intervenção. Fecha aspas. É, gente, e o caso fica cada vez mais assustador do que já era, trazendo à tona outras evidências de negligência e irresponsabilidade da dirigência do Flamengo, que continua com suas mãos sujas de sangue.
Gente, isso é tão absurdo, né? É absurdo a gente pensar sobre a irresponsabilidade que o Flamengo teve em relação aos seus atletas. E uma irresponsabilidade completamente consciente. Eu fico pensando aqui sobre essa parte final do relatório que a Calil trouxe, e é uma coisa do tipo, a gente finge que nada está acontecendo, a gente sofre a penalidade, a intervenção que qualquer órgão quiser colocar para a gente, mas a gente finge que isso não pode trazer nenhum tipo de consequência grave para os nossos atletas, né? É como se fosse só um protocolo a ser seguido, como se ele não tivesse uma justificativa para existir, né? A gente não precisa adequar o nosso sistema, a nossa fiação, né? Toda uma estrutura para esse alojamento, a gente não precisa adequar porque ele é só um protocolo. Ele não significa necessariamente a segurança ou insegurança de quem está lá dentro. É isso que me parece. Então, a gente deixa assim porque a gente vai demolir algum dia. Então, a gente fica irregular porque nada vai acontecer mesmo. Depois a gente paga uma multa para o órgão de fiscalização. É um tanto bizarro.
Alô, e uma coisa que eu fico vendo assim, né, que o Flamengo tem se gabado tanto de ser um clube rico hoje, né, e essa postura realmente mesquinha em relação aos familiares, né, é uma coisa impressionante. Então, lamento muito. Tudo tem que ser apurado para que fiquem realmente esclarecidos, né, todos esses meandros dessa fatalidade.
Pois é, o Matheus até falou aqui no nosso chat: toda riqueza é construída sobre a desgraça de muitos. E com essa reflexão que a gente vai ficando por aqui, com o Óbvio Relevante de hoje. Opa, pode falar, eles.
Só para dizer que 20 meses depois da questão envolvendo um infeliz morte de 10 garotos sonhadores, ninguém foi preso por isso e parece que o caso não avança na justiça. E outro caso falando sobre o Flamengo é o time feminino, que é juntamente com a Marinha, e o Flamengo simplesmente só coloca a camisa e chega com muito pouco investimento. E se vermos o masculino, sabemos o quanto foi investido para esse time que foi campeão brasileiro da Libertadores na última temporada.
Pois é, desigualdades gritantes aí. Então a gente vai ficando por aqui com o Óbvio de hoje. Agradecimentos a Elias Santos, Gabriel Sarnaglia, nosso designer, Iago Proença, Matheus Caburé, Renata Lemos, Silvio Ricardo, Thiago Perucchi, Ives Vieira. E a equipe técnica da Rádio UFMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago França e Judson Porto. Boa noite e até semana que vem.
Ouvinte da Rádio UFMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.